que vai ser um bate-papo que eu vou começar sendo muito, muito sincero com você. Papo aberto, sem letra miúda, assim, com toda clareza e objetividade. Vou ser muito sincero com você. Se você me fizer a seguinte pergunta, Cláudio, numa escala aí de 0 a 10, qual é a possibilidade dos temas de dentro da neonatologia aparecerem na pediatria? A minha resposta, assim, de cara e com toda sinceridade, vai ser 9,5. Ou seja, 95% de chance desses temas da neonatologia aparecerem nas questões de pediatria. Instituto Vox Cláudio. Acabei de criar agora. Instituto Vox Cláudio, a estatística informa desse instituto que há 95% de chance dos assuntos da neonatologia aparecerem dentro da pediatria. E essa estatística não é aleatória. A gente vê provas no plural. Eu não estou falando de uma única prova. A gente já viu, já fez, já resolveu, já leu provas onde até sete temas, sete assuntos da neonatologia estão nas questões de pediatria: triagem neonatal, icterícia neonatal, sepse neonatal, doenças respiratórias do período neonatal, infecções congênitas, exame físico do recém-nascido, atendimento ao recém-nascido na sala de parto. E eu não estou nem contabilizando aqui a alimentação no primeiro mês de vida, por exemplo, aleitamento materno. Não estou nem contabilizando esses temas que ficam para dentro da pediatria geral. Ou, por exemplo, imunização no primeiro mês de vida fica dentro de imunizações, só aqueles temas mais específicos, de fato, da neonatologia. E veja, nessas provas, eu já vi prova aí com 9, 10 questões de 20 só da neonatologia. Desses 7, por exemplo, essa prova que eu citei como exemplo, com esses 7 temas, 9 questões de 20 eram da neonatologia, ou seja, quase metade da prova. E aí você está se perguntando por quê? Tem motivo? Não tem motivo? Por que será, hein, essa parada aí de tanta neonatologia? Porque considerando um ciclo de vida que dura anos, se explorar exatamente um mês, que é o período neonatal, ou seja, até 30 dias de vida, deve ter algumas razões. Na verdade, há várias razões. Para você não dizer que eu vou colocar fogo no parquinho, eu vou lembrar só um dado aqui para a gente. Dados de 2019 do Ministério da Saúde, preliminares, mais oficiais, demonstram que dos óbitos que acontecem no primeiro ano de vida, dois terços, ou seja, mais de 60%, ocorrem nesse período neonatal, ou seja, no primeiro mês de vida. Das causas, dentre as principais, na verdade, a segunda principal são as afecções perinatais. Aí você já perguntou aí, né? A segunda, então, qual é a primeira? A primeira é mais relacionada aos fatores maternos, à gravidez, ao parto e ao puerpério. A segunda, essas afecções perinatais. Relacionadas às afecções perinatais, existe um grupo principal, que é qual? As doenças respiratórias do recém-nascido, das quais a gente vai conversar a partir de agora e nos próximos minutos sobre algumas delas. Para a gente entender melhor, a compreensão ser facilitada sobre essas doenças respiratórias do período neonatal, a gente precisa lembrar de aspectos gerais de dois pontos importantes. Primeiro, a gente precisa trazer à memória aqui esses aspectos gerais relacionados ao desenvolvimento embrionário pulmonar e como é que essa criança começa a respirar. E o segundo ponto importante que a gente precisa lembrar, aspectos gerais, é qual é o padrão de circulação do feto. Não só da questão do desenvolvimento embrionário pulmonar, mas como é que se dá essa circulação fetal. A gente precisa relembrar disso. Veja, sexta semana de gestação já se visualiza ramificações das vias respiratórias. 10 semanas seguintes, ou seja, 10 semanas depois, se visualiza não mais as ramificações, já se visualiza essas vias respiratórias bem divididas. Dá para visualizar as divisões e a musculatura lisa se formando. 10 semanas mais para frente, ou seja, aí a gente já está por volta de 26 semanas de gestação, então até 26 semanas de gestação se visualiza alvéolo, ducto alveolar e bronquíolos. Paralelo a isso, existem fatores que contribuem para esse desenvolvimento pulmonar, sejam fatores hormonais, os glicocorticoides, as prostaglandinas ou fatores físicos. Tanto o conteúdo dessa caixa torácica, a expansão dessa caixa torácica. Então, por exemplo, se eu tenho um conteúdo que ele não pertence, não é o pulmão, ou seja, não pertence ao sistema respiratório, ele não é ectópico, não deveria estar na caixa torácica, como, por exemplo, a presença de conteúdo intestinal na caixa torácica, como numa hérnia diafragmática, levando a uma hipoplasia pulmonar. Consequentemente, é um fator físico e não vai se desenvolver adequadamente o pulmão. Além desses fatores relacionados à caixa torácica, um outro fator físico importante é a presença de líquido pulmonar. E esse líquido, ele vai se acumulando, fortalecendo, na verdade, induzindo o desenvolvimento do pulmão. Ou seja, faz com que a via aérea vá se distendendo. Isso vai ocorrendo já aí por volta da 17ª, mais ou menos, semana. Ou seja, no início já da gestação. Podemos dizer que quase no início, né? E aí ele vai culminar, ele vai ter o ápice lá próximo ao período de parto. Ou seja, no período a termo. A termo, Cláudia, a termo quanto? 37 semanas, pois é. Nesse período a termo vai culminar com a produção desse líquido, aumenta e, consequentemente, o epitélio pulmonar começa a se. A formação do epitélio pulmonar, ela passa a ser diferenciada, aciona canais de cloro, canais de sódio e há uma reabsorção desse líquido. Veja. Eu disse que a partir de 37 semanas, mais ou menos, a partir do momento do trabalho de parto, qual é a mensagem que eu quero que você guarde a partir de agora? Quanto menor a idade gestacional, mais dificuldade de reabsorção pulmonar, porque ela acontece prioritariamente aí por volta de 37 semanas. Além disso, a circulação fetal, ela é totalmente diferente da circulação extrauterina. Cláudio, mas será que é tão frequente assim essas alterações aí do desenvolvimento, da circulação? Então vamos colocar fogo no parquinho? Cada mil. Não, colocar fogo no parquinho de fato, né? A cada 1.000 nascidos vivos, dois irão, pelo menos dois irão apresentar hipertensão pulmonar persistente. Trabalho de 2011, ele nem é tão recente, é quase uma década, demonstra que idade gestacional. Abaixo de 28 semanas, esses recém-nascidos, em torno de 88% a 92% deles, vão apresentar síndrome do desconforto respiratório, principalmente entre 24 a 27 semanas de vida. Olha, 97, desculpa, 90%, 90% é uma incidência muito alta de doença, que é a doença da membrana hialina, abaixo de 27 semanas. Um outro dado que não considera gestação de alto risco, enfim, prematuridade, de um modo geral, partos de um modo geral, 15% dos partos irão apresentar mecônio no líquido amniótico. E se a gente considerar o recém-nascido pós-termo, lembro que é pós-termo, né? Pré-termo até 36 semanas e 6 dias, 37 semanas e até 37 semanas a 41 semanas e 6 dias a termo e 42 semanas, desculpa, 37 a 41 semanas e 6 dias termo, a partir de 42 semanas pós-termo. Se essa criança é um recém-nascido pós-termo, a incidência de mecônio no líquido meconial vai para 30, 40, até 50%. Colocado fogo no parquinho, vamos lembrar então dessa circulação aí fetal, o que é que acontece? Sangue lá no ventrículo direito vem para a artéria pulmonar e ele não segue para a circulação pulmonar. A maior parte dele segue para a aorta. Só 10% segue para a circulação pulmonar, porque aqui o alvéolo está preenchido por líquido. Aí a gente está falando do ambiente intrauterino. Ele preenchido por líquido aumenta a resistência vascular pulmonar, há uma vasoconstricção pulmonar muito intensa. Ele segue então pelo canal arterial para a aorta. O sangue, então, esse sangue vindo proveniente do tronco arterial pulmonar, canal arterial para a aorta, se mistura aquele sangue que vem do ventrículo esquerdo e segue lá para a placenta com baixa resistência. Hemodinamicamente, a placenta é considerada com baixa resistência, onde ele vai ser oxigenado e depurado. E isso é o que acontece aí no recém-nascido. Hora do parto, clampeamento do cordão umbilical, ou seja, a gente exclui essa circulação placentária. Excluída a circulação placentária, agora eu tenho uma alta resistência vascular sistêmica lá na aorta. E por outro lado, o líquido pulmonar, eu falei agora há pouco, vai ser substituído, vai ser reabsorvido e agora ele vai ser substituído por ar lá nos alvéolos, fazendo com que ocorra uma vasodilatação pulmonar, ou seja, redução da resistência vascular pulmonar. Com isso, o canal arterial aí no primeiro dia de vida ele já se fecha. Por outro lado, a concentração de oxigênio vai aumentando no sangue que retorna para o átrio esquerdo, numa quantidade maior, aumenta a pressão nesse átrio. E o forame oval que comunica átrio esquerdo e átrio direito, da mesma forma que o canal arterial, vai se fechar aí nas primeiras 24 horas de vida após o nascimento. É isso que ocorre aqui, esse é o padrão da circulação fetal. E a gente precisa linkar isso com outra coisa. Me permita abrir um parênteses aqui. Teste do coraçãozinho, a questão vai trazer lá o seguinte. É realizado após 12... 24, 48 horas ou uma semana. E aí você fica brigando com a questão, que absurdo, o examinador fica cobrando hora de realização do teste do pezinho. Ou então ele vai dizer, se é no membro superior direito, qualquer um dos membros superiores, qualquer um dos membros inferiores, você fica brigando. Mas que falta de criatividade ficar cobrando isso. Ele quer que você entenda, na verdade, não é o horário. Ele quer que você entenda essa historinha que eu acabei de falar, que ocorre, que é o padrão, de fato, da circulação fetal. É a circulação, é o padrão da circulação fetal e, no mundo real, nem sempre é assim. No mundo real é o seguinte. Feito o teste do coraçãozinho, fecho o parênteses agora, no membro superior direito e a partir de 24 horas de vida, porque a gente quer encontrar cardiopatia, quer triar cardiopatia congênita dependente do canal, então não faz sentido aferir a saturação do lado esquerdo, porque se o canal persistir aberto, como é que a gente vai visualizar? Por isso, deve ser feito no membro superior direito e após 24 horas, que é o período esperado para que não haja mais abertura, essa abertura do canal arterial e o forame oval não esteja patente. Fechado o parênteses, vamos para o mundo real. Você chega no plantão, imagine você chegando no plantão, na maternidade, e aí você é acionado pela equipe de enfermagem. Doutora, tem um recém-nascido, nasceu no plantão noturno, ele já está até lá no alojamento conjunto. E aí eu queria que a senhora avaliasse porque ele está apresentando cianose e um ataque pneia e parece que está piorando progressivamente. Eu pedi para a mãe amamentá-lo, isso algum componente da equipe de enfermagem vai te informar. Eu pedi, solicitei a mãe que amamentasse, que às vezes é fome, e ele chorava mais, coloquei o oxímetro, a saturação caía cada vez mais. E aí prontamente você vai avaliar lá esse recém-nascido no alojamento conjunto, imaginando que vai encontrar um quadro aí de insuficiência respiratória. Mas o que chama atenção quando você vai avaliar esse recém-nascido é que a taquipneia é discreta, mas a cianose é importante. Há uma desproporção aí entre a taquipneia e a hipoxemia. Além disso, durante o exame físico, você observa que a saturação de O2 ela cai ainda mais, a oximetria. Seja quando a criança chora, seja quando você está manipulando. A ausculta te dá poucas informações. E esse é o quadro característico da hipertensão pulmonar persistente. Ou seja, no ambiente extrauterino, onde a criança nasceu, a partir daí entraram os fatores externos para que essa criança começasse a respirar. A pressão atmosférica é diferente da pressão intrauterina, a temperatura é diferente do ambiente intrauterino, a PaCO2 começa a aumentar, a PaO2 começa a diminuir para acionar os centros lá do tronco encefálico, essa criança começa a respirar, naturalmente a gente espera o quê? Fecha canal arterial, fecha forame oval. E quando isso não ocorre, essa criança apresenta essas manifestações clínicas que eu acabei de citar. Por quê? Porque durante o desenvolvimento aí embrionário, o desenvolvimento do feto, há uma disfunção do endotélio. Essa disfunção endotelial também pode vir associada com a disfunção da musculatura lisa e isso faz com que o mecanismo de liberação daqueles vasos constrictores, vasodilatadores, prostaglandinas, óxido nítrico endógeno, histamina, angiotensina, serotonina, catecolaminas, ele desequilibra isso. Com esse desequilíbrio, então, ele prejudica a adaptação da circulação neonatal, levando então à persistência da hipertensão pulmonar. E é esse quadro que você avaliou essa criança lá. Para confirmar o quadro, a gente deve solicitar o quê? A gente deve, na verdade, observar, constatar se há um shunt direita e esquerda e quantificar a hipertensão pulmonar. Como é que a gente faz isso? Com aquele exame padrão ouro, que é o ecocardiograma com Doppler. Até porque essa hipertensão pulmonar persistente neonatal, ela pode ser idiopática ou ela pode ter uma causa, ela pode ser secundária a alguma doença. Por exemplo, hipóxia, uma asfixia perinatal, uma aspiração de mecônio, uma infecção, uma cardiopatia congênita. Então o ecocardiograma também vai ajudar a gente a identificar essa causa. Além disso, Cláudio, eu posso solicitar aí uma radiografia para essa criança? Sim, pode e deve. Esses quadros respiratórios do período que acontecem no período neonatal, de modo geral, você deve realizar uma radiografia de tórax até para o diagnóstico diferencial. Aqui na hipertensão pulmonar neonatal persistente, a radiografia de tórax geralmente ajuda pouco a gente. Ela é muito inespecífica. No máximo, aí você vai encontrar aquele pulmão mais preto porque a vascularização está menos proeminente. Mas nesse recém-nascido a termo, com esse quadro característico que eu acabei de citar, com desconforto respiratório, cianose, na verdade, mais importante a cianose do que de fato a taquipneia, a gente precisa então definir a causa, se há uma causa, a partir do ecocardiograma e aí iniciar o tratamento de que forma? Tratamento sempre com cuidados gerais dessas doenças respiratórias do período neonatal. O que é que eu quero dizer com cuidados gerais? Controle da temperatura, porque cada grau Celsius que essa temperatura é reduzida, ou seja, hipertermia, eu aumento muito a mortalidade neonatal. Suporte nutricional adequado, principalmente para evitar sobrecarga hídrica e evitar manuseio desnecessário, manuseio excessivo dessa criança, ou seja, o mínimo de agitação possível para essa criança. Além disso, o principal medida terapêutica, a principal medida terapêutica aqui é o suporte ventilatório, geralmente com ventilação invasiva. Uma ventilação não invasiva, como máscara reinalante ou pressão positiva contínua das vias aéreas, que é o CPAP, você não consegue fazer com que essa saturação aumente, essa oximetria normalize, tá? Ela precisa de FO2, a fração expiratória de oxigênio muito alta, essa criança, e vai muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, necessidade de uma ventilação invasiva, intubação, ventilação mecânica pulmonar, inclusive às vezes com oscilação de alta frequência. Além do suporte ventilatório, obviamente, um vasodilatador pulmonar. E aqui a gente tem duas opções de vasodilatadores. Um é o óxido nítrico inalatório. Ele é um medicamento bem interessante aí para a gente fazer nesses casos de hipertensão pulmonar persistente, porque ele faz uma vasodilatação pulmonar seletiva, ou seja, ele praticamente não atua lá na vasodilatação sistêmica. Ele direciona aqui para vasodilatação pulmonar. E uma outra opção, que são os inibidores da fosfodiesterase, que vão atuar lá no AMP cíclico, provocando também uma vasodilatação pulmonar, seja a milrinona, seja o sildenafil. Essas são as opções de tratamento aqui para essa criança com hipertensão pulmonar persistente que a gente chegou no plantão e atendeu. Além disso, se for identificado, obviamente, alguma doença, alguma causa, uma cardiopatia congênita, por exemplo, é cirúrgico ou não é cirúrgico? Se o ecocardiograma evidenciou que é normal, não existe nenhuma cardiopatia congênita, mas eu estou suspeitando, por exemplo, de um processo infeccioso, uma pneumonia que está levando a essa hipertensão pulmonar, uma sepse neonatal. Tratar a sepse, então. Ou não, foi uma aspiração de mecônio, ou nada disso, foi uma síndrome do desconforto respiratório, ou doença da membranialina. Vamos tratar então a doença. Aliás, diferente da hipertensão pulmonar persistente, que aparece principalmente no recém-nascido a termo, a síndrome do desconforto respiratório ou doença da membranialina acomete mais prematuros. Em outras palavras, a prematuridade é o principal fator de risco da síndrome do desconforto respiratório, que é uma doença que vai se expressar clinicamente com desconforto respiratório em razão de uma deficiência qualitativa ou quantitativa do surfactante. De todas as doenças respiratórias do período neonatal que a gente vai conversar aqui hoje, essa é a de maior incidência. Não sei se você lembra que eu falei, coloquei fogo no parquinho citando um trabalho de 2011, citando 90% de incidência nos recém-nascidos com idade gestacional abaixo de 28 semanas. Se ela é a de maior incidência, consequentemente, o que é que eu concluo? Que nas provas de residência médica, desse grupo de doenças respiratórias, quase não sai, desculpa, desse grupo de doenças respiratórias do período neonatal, qual é a que mais aparece nas questões? Precisa responder? Não, né? Síndrome do desconforto respiratório. Pois é. Esse surfactante, ele vai começar a ser produzido aí por volta da 20ª, 24ª semana de gestação. Cláudia, eu preciso memorizar essa cronologia aí? Não, você não precisa memorizar. Você precisa entender do ápice, quando é que ocorre a reabsorção do líquido pulmonar, que a gente começou a conversa, lá no momento do parto, 37 semanas. Quando é que ocorre o ápice de produção do surfactante? 35 semanas. um número expressivo de pneumócitos tipo 2 secretando e produzindo e liberando o surfactante, principalmente no sexo feminino. Vou abrir um parênteses aqui. Sexo masculino tem uma quantidade de pneumócito tipo 2 menor. Portanto, se liga, é um fator de risco para a síndrome do desconforto respiratório. Fecho parênteses. Essa criança, então, a partir de 35 semanas, ela tem um ápice de formação aí desse surfactante. E esse surfactante, por sua vez, ele vai ter uma composição proteica e uma composição de lipídios. Uma composição proteica é bem menor, em torno aí de 10%. O que é? Por que essa composição proteica? Para inativar outros líquidos, outros fluidos que chegam no pulmão, para que esse líquido não interfira aí no surfactante, ou seja, ele não permite que fluidos pulmonares, como por exemplo o mecônio, consiga inativar o surfactante. Além disso, essa fração proteica aqui do surfactante é ela quem interage com o pneumócito tipo 2 para dizer assim: olha, tem muito alvéolo colabado, produz mais ou não, secreta menos porque o recrutamento alveolar desse recém-nascido está adequado. Por outro lado, a fração lipídica, ou seja, aquela quantidade expressiva de fosfolipídios no surfactante, tem uma razão: é de manter a tensão superficial no alvéolo. Lá, quando você for ler alguma referência, vai estar escrito: manter a redução da. Desculpa, manter a tensão superficial alveolar. Por que isso? Lembra da mecânica respiratória? Inspiração, expiração. Durante a expiração, principalmente, os alvéolos naturalmente vão se colabar. Mas o recém-nascido, ele está passando por um período de transição, ou seja, reabsorvendo líquido e entrando ar nos alvéolos. Ele não pode permitir que um grupo expressivo de alvéolos se colabe, porque cada vez mais, se for colabando gradativamente esses alvéolos, o que é que vai acontecer com esse recém-nascido? Colabando gradativamente, ele vai precisar de pressões mais altas para que manter esses alvéolos abertos, vai reduzir a complacência pulmonar, porque ele não tem, na verdade, se ele for prematuro, uma capacidade plena de produção do surfactante. Então, reduz a complacência pulmonar, aumenta a pressão para deixar mais alvéolos abertos e, por outro lado, um grupo de alvéolos ficam ainda bem abertos, tentando resistir ali. Esse grupo de alvéolos que ficam ainda abertos, tentando compensar no mecanismo compensatório do colabamento do maior número de alvéolos, faz com que haja uma hiperinsuflação e aparecimento de atelectasia aqui nesse recém-nascido. Ou seja, veja, se esse recém-nascido for um prematuro, ou seja, quanto mais prematuro, menor a capacidade dele de produzir surfactante, porque o pico, repito, é de produção do surfactante, o pico de produção do surfactante é a partir da 35ª semana. Então, recém-nascido, quanto mais prematuro, menor a capacidade de produção do surfactante, consequência, maior chance de apresentar a síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Clinicamente, o que é que ele vai apresentar? Desconforto respiratório, como em todos os quadros, mas aqui é um desconforto respiratório moderado, às vezes grave, dependendo da prematuridade. Além desse desconforto respiratório com taquipneia, gemência, tiragem intercostal, tiragem subcostal, batimento de asa do nariz, retração esternal, se o quadro for mais grave ou se prolongar, cianose, gemência, tudo isso vai aparecer, mas o examinador não vai te perguntar nada disso, não. Por quê? É comum a praticamente todas as doenças respiratórias, o desconforto respiratório com taquipneia. Ele vai te perguntar qual é a característica desse desconforto, ou seja, a precocidade de aparecimento do desconforto respiratório na doença da membrana hialina, que geralmente aí já em torno de 2, 4, 6, 12 horas, essa criança já apresentou o desconforto respiratório. E chama atenção que a radiografia no início é normal. Você repete, aí já muda. Aparece o infiltrado retículo granular, difuso e uniforme, que no laudo vem descrito como aspecto de vidro moído. Por outro lado, com a existência e coexistência de alvéolos colabados e alvéolos hiperinsuflados tentando compensar, há uma superposição dos bronquíolos e a imagem radiológica aqui. Nesses casos, é também de broncograma aéreo. Obviamente, aumento do líquido pulmonar também aparece. Vou resumir a pegada agora. Qualquer questão de prova que apresente um recém-nascido com idade gestacional inferior a 35 semanas, com desconforto respiratório precoce, até essa imagem radiológica provar o contrário, a sua, a minha, a nossa, a primeira e a principal hipótese diagnóstica é síndrome do desconforto respiratório. Para esses casos, a gente vai precisar iniciar, obviamente, o suporte ventilatório, que na maioria das vezes com o CPAP, a pressão positiva contínua aí da via aérea, tá? Faz o suporte ventilatório e a partir daí, aqueles cuidados gerais aqui que eu citei para hipertensão pulmonar persistente também são válidos: controle da hipotermia, controle da hidratação, controle do manuseio dessa criança e o principal, a principal medida terapêutica é o surfactante exógeno, que é administrado por via traqueal, é o chamado protocolo INSURE, IN de intubação, SUR de surfactante e o E de extubação para início do CPAP. Matou a charada. Essa é a principal medida terapêutica. O surfactante, por sua vez, pode ser tanto terapêutico como profilático. É considerado profilático naquela criança abaixo de 28 semanas. Lembra do fogo no parquinho? 90% dos casos. Então a gente faz profilaticamente e ou abaixo de 1 quilo o peso de nascimento. A gente administra o surfactante exógeno como uma medida profilática. Não, Cláudia. A criança tinha muito mais de 28 semanas, sei lá, tinha 34 semanas de idade gestacional ou 1,5 kg. Aí, nesse caso, ela apresentando a sintomatologia, sinais e sintomas sugestivos de doença da membrana hialina, com imagem radiológica também sugestiva, a gente deve administrar esse surfactante o mais breve possível e, às vezes, inclusive, precisa ser repetida essa administração de surfactante. Além disso, a gente pode prevenir essa doença, não é verdade? Mas não depois que a criança nasce. Medida considerada mais eficaz de prevenção da síndrome do desconforto respiratório, ela é pré-natal. É o uso materno do corticoide antenatal, que deve ocorrer aí entre 24 a 34 semanas de idade gestacional, porque lembra do pico de formação de produção de surfactante? Vou repetir, 35 semanas. Esse raciocínio tem que ser medular, é decorar mesmo. O surfactante, desculpa, o corticoide antenatal é administrado então a partir de 24 a 34 semanas. Ele tem uma ação a partir de 24 horas, mas dura aí durante 7 dias. E tem uma razão, uma finalidade para esse corticoide ser administrado no período pré-natal, que é induzir o processo de maturação fetal. Combinado? Agora, esquecendo esse prematuro aí, principalmente esse prematuro extremo, existe uma outra condição que acomete mais o termo ou pós-termo. Qual é, Cláudia, essa condição? É a chamada síndrome da aspiração do mecônio. Como o próprio nome já diz, é uma doença decorrente da aspiração do mecônio presente no líquido meconial. Ou seja, ela é relacionada ao pós-datismo, porque ela tem uma incidência muito maior a partir de 42 semanas de idade gestacional. E além disso, além dela ser relacionada ao pós-datismo, é consequente a um sofrimento fetal. E pode ser um sofrimento fetal agudo ou crônico, uma hipoxemia, uma acidemia, enfim. A fisiopatologia da síndrome da aspiração do mecônio, na verdade, até hoje ela não está completamente esclarecida. E aí você sabe como é na medicina, né? Quando não está completamente esclarecido, qual é a resposta que se dá geralmente? É multifatorial. Independente desse esclarecimento, o que está evidente para todo mundo é que há uma obstrução da via aérea decorrente do mecônio presente aí nessa via aérea. Ele pode levar a uma obstrução tanto parcial como total. Quando ele leva a uma obstrução parcial, o ar consegue chegar lá na via distal. Porém, esse ar não consegue sair, porque tem um tampão de mecônio impedindo a saída do ar. Ele fica aprisionado, forma um mecanismo valvular. Qual é a consequência desse acúmulo de ar no alvéolo? O alvéolo hiperdistende, hipersufla, rompe, extravasamento de ar dos alvéolos, consequência, pneumotórax, enfisema subcutâneo e outras complicações. Ou não, pode ser uma obstrução total. Quando acontece a obstrução total, na verdade, há uma redução da superfície de troca gasosa do pulmão. E aí, se não tem troca gasosa, a criança passa a apresentar uma hipoxemia. A gente já conversou alguma coisa hoje sobre hipoxemia, não já? Pois é, se há hipoxemia, isso faz com que aumente a resistência vascular pulmonar e forma um shunt aí direita e esquerda, ou seja, A síndrome da aspiração do mecônio com obstrução total da via aérea é um dos fatores que leva à hipertensão pulmonar persistente no período neonatal. Além disso, esse mecônio presente na via aérea, ele vai provocar uma deteriorização do surfactante, ele inativa o surfactante, dependendo da quantidade aí. Não tem proteína no surfactante que consiga segurar a onda. Por outro lado, ele também desencadeia na via aérea respiratória, porque ele não é um fluido próprio da via aérea respiratória. Ele então é um, num ambiente estranho, ele vai desencadear um processo inflamatório. Reação inflamatória, qual é a consequência disso? Pneumonite. Tudo isso vai fazer com que essa criança desenvolva o quadro de taquipneia, tiragens, cianose, gemência, batimento de asa do nariz, retração external. Quadro típico de doença respiratória do período neonatal. Mas, de novo, da mesma forma que eu falei para você, lá na síndrome de desconforto respiratório, que o examinador não vai se atentar a esses detalhes aí de sinais e sintomas, esse decorebazinho, ele vai se atentar a um outro detalhe. Aqui o detalhe é algum sinal de impregnação do mecônio. Às vezes é na unha, às vezes é o coto umbilical, às vezes é o couro cabeludo, ou às vezes é o sinal mais claro que é a impregnação do mecônio na pele, sugerindo então, associado a esse desconforto respiratório, o quadro de sofrimento fetal agudo no pós-datismo, levando aí a síndrome da aspiração de mecônio. Por que ela acontece? Porque o mecônio, na verdade, ele já é produzido lá no segundo trimestre da gestação. Porém, olha só, por que ele acontece só no pós-termo? Ele acontece mais no pós-termo. Refaço a minha frase. Ele acontece mais no pós-termo. Por que essa relação com o pós-datismo? Ele só é identificado no líquido amniótico a partir de 34 semanas de idade gestacional. Ué, Cláudio, mas você falou agora que ele começa, já está presente lá no lúmen intestinal, lá no trato digestório, a partir do segundo trimestre. E agora você está me dizendo que só é visualizado nos 34 semanas, só é visualizado no líquido amniótico com 34 semanas? Pois é, porque o prematuro, ele não tem peristalse. Então, só a partir, vou refazer a frase. O prematuro, ele não tem uma atividade peristáltica adequada para eliminação intrauterina de mecônio. Ficou melhor para compreensão? Ou seja, a partir de 34 semanas de idade gestacional, esse mecônio já chegou lá no cólon descendente, a peristalse já se iniciou. Essa criança, então, à medida que ela vai evoluindo a idade gestacional, se tem algum agente externo, ou seja, se tem algum fator que vai levar ao sofrimento fetal, libera esse mecônio que vai ser nocivo para ela e ela vai apresentar o quadro que eu acabei de citar, de desconforto respiratório, taquipneia e etc. E aqui a gente precisa, da mesma forma que na síndrome do desconforto respiratório e na hipertensão pulmonar, controle da temperatura, controle nutricional, controle da hidratação, evitar o manuseio e suporte ventilatório também. Antes do suporte ventilatório, tem um detalhe importante aqui na síndrome da aspiração do mecônio. Vamos combinar que mecônio não é água, né? A composição do mecônio também é água, mas é muco, é sangue, é lanugo, é vernix caseoso, é cabelo, é secreção do trato digestório. Ou seja, esse conteúdo, com essa composição na árvore respiratória, é propício para a proliferação bacteriana, principalmente de agentes gram-negativos. Portanto, na terapêutica, além do suporte ventilatório, é necessário o início aí da antibiótico-terapia, pensando nesse espectro especificamente. O suporte ventilatório geralmente começa com a ventilação não invasiva com CPAP, mas dependendo do tempo de sofrimento fetal que essa criança passou e dependendo também da quantidade de mercônio aspirado, ele vai necessitar de cuidados intensivos em unidade de terapia intensiva com ventilação mecânica e pulmonar invasiva. Antes de falar da prevenção, o surfactante é questionado. Geralmente as provas não trazem aí o tratamento, desculpa, o surfactante na terapêutica da síndrome da aspiração do mecônio. Na verdade, existe alguma indicação, mas é muito específica. Seria mais para o especialista, para o pediatra ou mesmo para o neonatologista. É controversa, porque acreditas que ele é inativado. Então são casos assim muito específicos, e aí ele nem vai ser terapêutico, nem vai ser preventivo. O que vai prevenir aqui, a forma de prevenir a síndrome da aspiração do meconio é induzir o trabalho de parto após 41 semanas, com um manuseio adequado do sofrimento fetal. E uma equipe treinada em reanimação neonatal, aquela equipe que presta assistência ao recém-nascido na sala de parto. Combinado? Agora veja, de todas essas doenças que a gente já conversou, dessas últimas aqui, dessas três, em nenhum momento você me escutou falando que, Cláudio, lembrei agora, antes de falar da próxima doença. Essa criança aqui com síndrome de aspiração do meconio, obviamente, também deve realizar a radiografia de tórax. E a imagem radiológica característica são áreas assim intercaladas. Umas áreas de atelectasia com aspecto granular mais grosseiro, intercaladas com outras áreas bilaterais de hiperinsuflação e um edema intersticial ou sinais de complicação da síndrome da aspiração do meconio, como pneumediastino, pneumotórax, tá? Esse é o achado característico do radiológico. Voltando aqui, porque eu estava conversando antes, volta a fita. Em nenhum momento, em relação a essas últimas três doenças que a gente conversou, você me ouviu falar que esses quadros são autolimitados, né? Eu falei de imagem, falei de manifestação clínica, de tratamento, suporte ventilatório, como é que acontece aí produção de surfactante, produção de meconio, circulação fetal. Pois é, mas existe uma condição que ela é autolimitada, uma doença respiratória do período neonatal que ela é autolimitada, que é a taquipneia transitória do recém-nascido. Ela comete principalmente o recém-nascido a termo ou aquele pré-termo mais tardio, aí por volta de 35 a 37 semanas. Também com desconforto respiratório de intensidade variável, geralmente, na maioria das vezes, uma taquipneia leve. E o que é que acontece? Vamos relembrar, fazer uma revisão? 17ª semana já é uma produção de líquido pulmonar, porque esse pulmão precisa se desenvolver. Então, esse líquido vai provocar uma distensão, é importante, inclusive, para a evolução, para o desenvolvimento aí dos ácidos respiratórios. Pico aí já próximo ao parto, pico de produção desse líquido, com reabsorção começando aí por volta de 37 semanas, porque esse recém-nascido vai nascer. Porém, o que é que acontece aqui na taquipneia transitória do recém-nascido? Se combina com a equipe de saúde, com o pediatra, com o anestesista, com o obstetra, com a equipe de enfermagem, com o hospital, com a mãe, com a família, com o convênio, com o plano de saúde, e se agenda uma cesárea, a cesárea eletiva. Mas esqueceram de combinar com essa criança que só vai reabsorver esse líquido pulmonar por volta de 37 semanas. E aí você tem uma interrupção inesperada de uma reabsorção que é fisiológica e que é necessária para adaptação no ambiente extrauterino. É isso que ocorre na taquipneia transitória do recém-nascido. Consequentemente, esse recém-nascido vai acumular líquido pulmonar. Se ele acumula líquido pulmonar, o que é que acontece? Reduz a complacência pulmonar, aumenta o trabalho respiratório e pode levar a uma hiperinsuflação ou até mesmo, casos embora mais raros, um edema pulmonar. Essa criança então vai, a doença então vai se manifestar clinicamente, caracteristicamente com uma taquipneia leve, no máximo uma tiragem intercostal ou algum grau de gemência e raramente com cianose. Veja, raramente há cianose aqui na taquipneia transitória do recém-nascido, que é mais frequente no recém-nascido de termo ou no pré-termo mais tardio, aí por volta de 35, 36 semanas. Consequentemente, a ausculta pulmonar aqui vai estar inalterada. Assim como a ausculta respiratória também é muito pouco alterada nas outras doenças. Por exemplo, na síndrome de desconforto respiratório, não há nenhum achado característico da ausculta respiratória, a não ser uma redução do murmúrio vesicular. Na síndrome da aspiração de meconio, idem. Também, no máximo, a redução do murmúrio vesicular. E aqui na taquipneia transitória do recém-nascido, a ausculta pulmonar é absolutamente normal. Esses quadros, às vezes, tendem até a se resolver sem medida terapêutica, sem início do tratamento, porque essas crianças dificilmente vão complicar. Quando complica, é com essa taquipneia leve, e aí a gente faz uma avaliação radiológica. Como ele está acumulando líquido, o que é que deve ser apresentado na radiografia de tórax? cisurite, ou seja, há um acúmulo de líquido levando a um espessamento cisural. Além desse espessamento cisural, formam-se estrias lineares perilares, ou seja, o hilo fica congesto com o acúmulo aí do líquido pulmonar. Além disso, também pode acontecer um infiltrado, é muito comum, aliás, o um infiltrado alveolar e sinais de hiperinsuflação na radiografia de tórax. Com esse quadro típico, recém-nascido, com taquipneia leve, com idade gestacional entre 35 a 37 semanas, a gente deve, então, se é uma taquipneia moderada, iniciar um suporte ventilatório também. E aqueles mesmos cuidados gerais que eu falei anteriormente para as outras doenças são válidos aqui. A diferença é que esse quadro é mais benigno. Essa é a mensagem que a gente precisa guardar na taquipneia transitória do recém-nascido. Quadro benigno, autolimitado, com resolução, geralmente a partir de 24 horas, 48 horas, e nunca, nunca ultrapassa aí as 48 horas. Geralmente é 2 dias, a criança segue a vida normal, sem nenhuma complicação mais importante. E o tratamento que você tem que lembrar, além do suporte ventilatório, é uma pegadinha, duas, aliás, que você não pode cair em relação à terapêutica da taquipneia transitória do recém-nascido. A primeira é o uso de nebulização com adrenalina não está indicado nesses casos. Da mesma forma, não há benefício do uso de diuréticos como a furosemida ou outros diuréticos para os casos de taquipneia transitória do recém-nascido. Muito, 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 muito cuidado com essas pegadinhas. Suporte ventilatório, quadro benigno, autolimitado e que se resolve aí, por vezes, sem nenhuma medida terapêutica mais drástica, como uma ventilação invasiva. No máximo, um CPAP, às vezes até um Oxiud, aquele capacete que alguns chamam de halo também, que você coloca um FO2 mais baixo, também já resolve o quadro. Combinado? E como é que a gente vai prevenir, Cláudio, esses quadros? Eu não quero que ele aconteça, na verdade. Então, a realização de cesariana eletiva, ela deve ocorrer após 39 semanas de idade gestacional. Sim, essa é considerada a forma de prevenção da taquipneia transitória do recém-nascido. Combinado e entendido? Para a gente encerrar, vamos fazer um flashcard? Eu vou citar as 4 doenças respiratórias do período neonatal que a gente combinou aqui e resumir em uma palavra: hipertensão pulmonar persistente neonatal, padrão de circulação fetal mantido, síndrome do desconforto respiratório prematuro com deficiência de surfactante, síndrome da aspiração de mecônio, pós-datismo com sofrimento fetal agudo ou crônico, taquipneia transitória do recém-nascido, cesárea eletiva no pré-termo tardio com acúmulo de líquido pulmonar. Essas são as principais mensagens que a gente precisa compreender hoje nessa conversa sobre doenças respiratórias do período neonatal que a gente teve agora. Combinado?